Boa tarde a todos. Em nome do Sr. Presidente da Comissão de Educação e Ciência e de todos os deputados que integram essa comissão, dou-vos as boas-vindas a esta casa, à Casa da Democracia, à casa de todos nós, e é com muito gosto que, enquanto professora que sou também, neste momento com funções suspensas, vos recebo em nome da Comissão de Educação. Os senhores receberam uma grelha de tempos, é uma grelha indicativa porque nós temos uma reunião da comissão agora às 3, também, exatamente, também vão estar, e portanto é uma grelha indicativa, terão cerca de 10 minutos, 15 minutos no máximo para fazer a apresentação inicial, depois cada um dos grupos parlamentares presentes poderá eventualmente colocar alguma questão sobre a matéria que nos trazem, e depois terão mais 10 minutos para encerramento, para resposta a essas questões. Passo a apresentar também a delegação que está aqui, além da delegação do CIP, temos também aqui alguns deputados e grupos parlamentares que quiseram estar representados. Eu sou Manuela Tender, sou do grupo parlamentar do PST, mas aqui estou em representação do Sr. Presidente. A deputada Laura Magalhães é do grupo parlamentar do PSD. Temos também a deputada Ana Virgínia Pereira, do PCP, e temos o doutor Manuel Grilo, que é assessor do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e o doutor Bernardo Pessanha, que é assessor do Grupo Parlamentar do PSD, e a doutora Teresa Fernandes, que é assessora da Comissão de Educação e Ciência. Ora, muito bem, então, não sei quem é que vai usar da palavra em primeiro lugar. Faz favor, agradecia só que ligasse o microfone e que se identificasse para ficar na gravação. Permitam-me só que diga isto. Se calhar é com alguma desolação que, vindos de tão longe, entendem que são recebidos por tão poucos deputados. O que acontece é que a esta hora há muitas reuniões e há grupos que têm muita dificuldade em se fazer representar em todas as reuniões que decorrem às 2, depois outras às 3, outras começam às 4, e nós temos de ir procurando marcar presença em todas. O que acontece é que, ou através dos deputados ou dos assessores que depois transmitirão aquilo que aqui se disse, os grupos parlamentares inteirar-se-ão depois daquilo que nos trouxerem. Dizer-vos também que esta audição fica gravada e, portanto, os grupos parlamentares terão depois também acesso ao link da gravação para poder ouvir aquilo que nos trouxerem. Se eventualmente quiserem também deixar-nos documentos ou em formato papel ou em formato digital, com a materialização daquilo que são as propostas que aqui anunciaram no pedido de audiência que nos iam trazer, também agradecemos, porque digamos que é a forma mais fácil, mais sistemática. Os grupos parlamentares que usariam de estar a ouvir a audiência toda teriam acesso mais facilmente àquilo que é, digamos, o sumo da vossa intervenção. Está bem? Muito obrigada.
Ora, boa tarde a todos. Meu nome é Júlia Azevedo, represento o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Não vou apresentar a delegação porque é extensa e esgotava aqui os 10 minutos. Tenho pena que do outro lado, realmente.
Só rapidamente os nomes para ficarmos também com essa.
Portanto, Almarinda Oliveira, Luís Santos, Rosa Sá, vice-presidente, Luís Santos, coordenador da Zona Sul, Filipe Abreu, coordenador da Zona Norte. E agora passam a apresentar-se.
Paulo Lima, secretário de Nova Viana do Castelo.
Dona Inês, secretário de Nova Lisboa.
Paulo Santos, presidente da Madeira.
A partir de Paulo Lima, peço desculpa, mas ligava só o microfone para ficar.
Vânia Neves, secretária regional de Lisboa.
Paulo Santos, Madeira.
Jorge Pinheiro, secretário regional de Baião.
Nuno Dias, secretariado regional de Braga.
António Moreno, secretariado regional de Braga.
E eu não consigo puxar.
Maria dos Anjos, sócia do CIP do Porto.
Pedro Meira, secretariado regional da Póvoa do Varzim, Vila do Conde.
Ora, Eu desejo um bom ano a todos que aqui estão. Obrigada por nos terem recebido. E pergunto à senhora deputada se não há aqui ninguém que represente o Partido Socialista, porque me pareceu-me que não.
De momento ainda não está presente, eu não sei se chegará. Chegou agora, entretanto, também a deputada Germana Sousa, mas é também do grupo parlamentar do PSD. Aguardemos a ver se, entretanto, chega mais alguém.
Pronto. Aproveito, então, para dizer que lamento a ausência de alguém que representa, ou pelo menos dos senhores deputados do Partido Socialista, logo no início deste ano de 2016. Não é costume também, nunca nos aconteceu virmos, nem muito nem poucos, e não estarem todos os deputados presentes. É a primeira vez que isto nos acontece e lamentamos o facto. O que nos traz cá são dois motivos. Um é um pré-projeto que andamos a apresentar aos grupos parlamentares e que será falado a seguir. E o primeiro são as nossas propostas negociais para uma nova legislatura. Nós consideramos que a educação se constrói com todos, que o futuro se faz no presente, no agora, já, e é com todos, com todos, com todos os parceiros educativos. Pretendíamos, então, apresentar aqui um conjunto de propostas que servissem de base para um novo processo, para a abertura de um novo processo negocial. Enquanto sindicato independente, quero que saibam que nós estamos disponíveis para dialogar com todos, que somos completamente livres e temos muita esperança que juntos vamos conseguir mudar. Vamos, no entanto, elencar algumas questões com as quais discordamos e que foram realizadas na anterior legislatura e que tudo faremos para que sejam alteradas, nomeadamente. Nos últimos quatro anos, assistimos a um crescente investimento da política neoliberal, que se refletiu nas escolas públicas, as quais passaram a ser, no nosso entender, muito seletivas. Seletivas. A escola pública foi muito burocratizada e empobrecida. Foi desprezada a educação sexual, artística e a formação pessoal. Foram implementadas políticas que levaram ao desinvestimento sucessivo, que levaram ao corte sucessivo de milhares de docentes que foram remetidos para o desemprego, contribuindo assim para o empobrecimento de Portugal. Segundo o relatório do CNE, lamentamos profundamente que o insucesso escolar tenha aumentado nos últimos 3 anos em todos os níveis de escolaridade. Em 41 anos de democracia, diminuiu pela primeira vez a taxa de cobertura do pré-escolar. Entre 2005 e 2014, fecharam 5.737 escolas públicas e abriram 239 estabelecimentos privados. Neste momento, queremos a garantia de que, e já apresentamos ao Sr. Ministro da Educação, a política de desinvestimento termina. Queremos um Ministério da Educação que construa com todos os parceiros educativos, que valorize os professores, dignifique e defenda a escola pública. Pretendemos a mudança total do atual paradigma da educação. Não concordamos de maneira nenhuma com o enfoque excessivo no português e na matemática, e sim na implementação de uma educação integral com o desenvolvimento pleno de todas as valências do indivíduo. Queremos a defesa incondicional da escola pública como palco de todas as oportunidades para todos, e não só para alguns, onde seja possível ajudar todas as crianças em simultâneo. O que nós temos vindo a assistir, e eu falo também enquanto mãe, é que, e com 3 filhos na escola pública, e um dos quais numa escola TAPE, o que eu tenho vindo a assistir é que os filhos de quem tem dinheiro, e que os pais se interessem também, têm todos os caminhos abertos. Eles têm possibilidades de ir para os colégios, onde têm as altas, onde têm as explicações privadas e onde pagam para ter a explicação no português e na matemática, canalizados exclusivamente para os exames, que no fim têm acesso às melhores faculdades do país. Os outros matam-se a estudar, não têm apoios, não têm o desenvolvimento integral, nem têm apoios às disciplinas, nem o dinheiro para as explicações. E estas crianças são desfavorecidas e a oportunidade em democracia é para todos. Nós pensamos que o paradigma da educação tem totalmente que mudar. Quanto às propostas na especialidade, digamos assim, que não é bem o caso, o que é que nós pretendemos? Em primeiro lugar, estamos muito contentes que a PAC tenha terminado, mas deixamos já, não queremos dizer um aviso, queremos já dizer que somos contra qualquer tipo de prova de ingresso na carreira. Se realmente queremos bons professores, e merecemos-los, e teremos que os ter, teremos que investir em formação contínua, teremos que investir nas universidades e nos institutos, na formação dos docentes, teremos que investir nos estágios remunerados e não fazer uma prova depois de os pais investirem no seu filho, depois do Estado investir no aluno, porque também custa muito dinheiro ao Estado, e ele ir ver se realmente serve ou não para professor. Não concordamos com isso, em momento nenhum. Porque a dignidade, todos temos direito à dignidade, e para ter uma vida digna é preciso ter um salário condigno. E a senhora deputada sabe, enquanto professora, que os professores não têm esse salário condigno e que estamos congelados, estamos numa arca, num buraco, não sei explicar já em quê, há muitos anos. Nós queremos o descongelamento das carreiras e a gradual reposição. E nós sabemos que não é com 800 euros que um professor vive, não é com 800 euros que um professor percorre diariamente, às vezes centenas de quilómetros, de escola em escola, de terra em terra, e ora tem emprego e ora não tem emprego, e que não vive dignamente com isso. Não, acho que não é novidade para ninguém. Queremos a reposição dos docentes providos nos quadros que vincularam, ou seja, a vinculação extraordinária em 2013 e 2014 fez com que os docentes que vincularam, e ainda bem que vincularam, não pudessem progredir. Portanto, recebem o mesmo que enquanto contratados. Porquê? Porque há ausência de uma regulamentação, que é obrigatória, e que não foi feita. Também, e eu não sei se estarei a ser técnica demais, mas depois poderão fazer-me as perguntas que entenderem, a mim ou aos meus colegas, estamos todos disponíveis, na urgência da elaboração da regulamentação que permita a transição para o quinto escalão, em 2010, sendo que a argumentação é a mesma que anterior. Não foi feita, portanto, essa regulamentação, e as pessoas deveriam ter progredido, outras progrediram, e elas não progrediram e estão no mesmo escalão há muitos anos. Pois temos, eu tenho aqui capas também, se calhar, Luís, faz... Estão todas aqui, exclusão de... Eu agora ouvi-la, estão, não é? Pronto. Então, é uma para cada grupo parlamentar. Tem o caderninho. Já está aí tudo dentro. Ah, mas isso depois dás a seguir. Sim. Vinculados.
Não se trata de regulamentação na medida em que, a partir do momento que a contagem de tempo de serviço está congelada e que a alteração de índice também está impedida, não pode haver regulamentação para isso. Pois, e não houve o reposicionamento da carreira por causa dos índices.
Nós estamos aqui na página 6 e no ponto 1.2.2.
A questão do escalão é que é necessária a regulamentação.
É que nós temos até a recomendação do provedor de justiça e até aqui a explicitamos, eu passo a citar, Em face de todo o exposto, não só por imposição do princípio da legalidade, mas também porque está em causa o princípio da não discriminação, em quadro do exercício de funções docentes em situações comparáveis e ainda exigências elementares de justiça, urge suprir a omissão legal do dever de regulamentar, de modo a garantir a remuneração igual no exercício de funções equivalentes. Pronto, está aqui já a recomendação do provedor de justiça. Assim como a elaboração da regulamentação que permita a transição para o quinto escalão em 2010, que também não foi regulamentado. E nós temos casos de colegas que passaram e casos como esta portaria não foi regulamentada, não passaram. Horários de trabalho dos docentes do primeiro ciclo e educadores de infância. Portanto, nós, até há colegas, alerto para esta comissão, que até há já colegas do primeiro ciclo que se estão a organizar, porque realmente têm sido muito sobrecarregados em trabalho. E, nomeadamente, há câmaras que conseguem intercalar as AECs, as chamadas atividades extracurriculares, e, portanto, um professor do primeiro ciclo, às vezes, em determinadas câmaras, em determinados conselhos em que essas câmaras estão incorporadas, têm, por exemplo, entram às 9 e depois saem às 11h30 e depois terão que esperar que vão dar uma música e depois ficam à espera, concluindo, só saem às 5h30 todos os dias, depois têm uma componente não letiva ainda incorporada muito grande e têm os horários do trabalho completamente sobrecarregados. Portanto, nós consideramos que as disciplinas curriculares deverão ser ministradas obrigatoriamente no período da manhã, não pelos docentes. Não estamos a falar aqui em nome dos docentes, mas sim pelos alunos. É quase impossível crianças primeiro, segundo, terceiro e quarto ano estarem a estudar a língua portuguesa ou a matemática no fim do dia, depois de estarem encerradas, fechadas dentro de uma escola, dentro de um espaço, tantas horas e ao fim do dia terem essas línguas mais, essas disciplinas mais, com uma carga mais pesada. Consideramos que as atividades extracurriculares deverão estar integradas no projeto educativo e deverão ser dadas, ministradas pelos agrupamentos com os professores da casa ou professores que venham a contratar para o efeito. Portanto, somos completamente contra a exploração que vem sendo feita aos nossos colegas das atividades extracurriculares, às pessoas que têm vindo a ser sujeitos, e achamos que o ensino se tornaria muito melhor se fosse tudo coordenado num projeto educativo feito pelo agrupamento, feito pelos professores, pelos pais, por toda a comunidade educativa, onde pudessem enumerar um conjunto de atividades onde esses professores pudessem dar as AECs. Por fim, o calendário do pré-escolar, que é uma reivindicação das educadoras e muito justa, já antiga, que deverá ser igual aos restantes ciclos. Os concursos falaremos a seguir, porque está na nossa petição, está feito. A requalificação, vemos com muito bons olhos que seja terminada a requalificação, e parece que sim, não é? Já foram até integrados os primeiros funcionários públicos dentro dos antigos serviços. A aposentação, também quem é professor sabe o desgaste a que estamos sujeitos, sabe a pressão a que estamos, sabe também a indisciplina que existe dentro das escolas, o difícil que é estar 5 horas seguidas ou 6 horas seguidas a dizer a mesma coisa, a falar com 30 alunos, o desgaste que é, sabemos o que isso é e temos mesmo que ter um regime especial de aposentação diferente. A gestão diz...
E a aposentação...
Depois, a aposentação dos docentes portadores de deficiências e incapacidades, a minha colega Almarinda vai falar sobre esse pré-projeto. A gestão e a administração escolar, nós não fomos contra este modelo e queremos na mesma a eleição do diretor entre os seus pares, como foi feito, como era feito antigamente. Podemos passar esta parte. Sim, eu não sei se já passei os meus 10 minutos, se calhar já.
Já passou há muito.
Há muito? Oh, não, eu costumo ser sintética. Pronto, então vamos só passar aqui para a municipalização e para a educação de adultos. A municipalização, nós somos contra este processo de municipalização. Nós andamos de Câmara em Câmara e achamos que as câmaras não têm competências para discutir, nem para ter competências pedagógicas das escolas. E nós, professores, também sabemos que isso não é possível e os diretores também sabem que isso não é possível. Dentro das câmaras não há estruturas e não vamos politizar o ensino mais do que ele já está. E não há estrutura suficiente para criar gabinetes pedagógicos para irem, em conjunto com as direções escolares, resolver problemas que só as escolas dizem respeito. Mais nada. Na educação de adultos, achamos que é um programa que é muito importante e contribui para melhorar os resultados escolares dos jovens, a formação de adultos. Muitos pais não tiveram oportunidade de ir à escola e as políticas, todas as políticas que aproximem os pais das escolas, permitem vivenciar sempre aquilo que é aprender. Sobre os rankings, já todos sabemos que só focalizam, não é? Só dão enfoque às notas do português e da matemática e dos exames nacionais, às melhores escolas. E, por fim, queremos salientar que vemos com muita apreensão os dados do Conselho Nacional da Educação. Há um recuo na taxa de pré-escolarização, não há memória. O insucesso escolar cresceu atingindo valores mais baixos do que em 2004. A taxa de retenções com crianças de 7 anos é de 7%. É inadmissível, pensamos nós. E a percentagem de adultos inscritos em ações de formação é igual à do ano de 1987 de 1988. É impossível dissociar a política da sociedade. A política é para as pessoas e nós todos que aqui estamos somos pessoas, por isso apelo a vós, que são os representantes do povo. Obrigada. E peço desculpa, porque me alonguei muito.
Então, passava rapidamente a palavra. Eu pedia só aos grupos parlamentares, se depois prometem ser muito breves, pode ser, porque o que nos interessa mais é ouvir as propostas que aqui trazem. Portanto, passava então, mas pedia que fosse muito rápida, para ainda termos a possibilidade de colocar algumas questões.
Vou tentar. Obrigada, Salmerinda. Venho trazer um projeto para lembrar um grupo minoritário, mas grande, que são as pessoas portadoras de deficiência. E as pessoas com deficiência, ao longo da história da humanidade, foram muito rejeitadas, depois foram toleradas com uma esmola, enfim. E, tanto, e o que eu venho aqui pedir não é uma esmola. É algo que as pessoas portadoras de deficiência têm direito. Aliás, a partir de 1974, a ONU reconhece o direito a um tratamento singular para que todos tenham oportunidades de participação, de vida independente, autónoma. Se a nossa profissão, só por si, é altamente desgastante, não é? Com uma pessoa portadora de deficiência, e é o meu caso, por exemplo, que há 20 e tal anos trabalho, aos 50 anos vejo-me com muitas dificuldades em exercer a 100% a minha profissão. Eu sempre fui muito exigente comigo e agora tenho dificuldades em manter um nível de qualidade a que eu estava habituada. Portanto, isto tende a agravar. Portanto, eu fiz vários estudos da Europa, estudos do Brasil, e portanto, isto não é só porque eu tenho uma experiência, mas porque foi analisado. E sugiro uma reforma, uma idade especial de reforma para as pessoas portadoras de deficiência de longa data, com graus diferentes. Dividi as deficiências em leves, moderadas e graves, portanto, entre 60 a 70, sugiro a idade de 53 anos, limite, e 30 anos de carreira contributiva. Para os moderados, 71 a 80%, 50 anos de idade e 25 anos de carreira contributiva. Com mais de 80%, 47 anos de idade e 20 anos de carreira contributiva. Isto de forma, tanto o cálculo da pensão terá de ser feito de forma a que seja equiparada a reforma completa a pessoas não portadoras de deficiência, não é? Portanto, tem que fazer um cálculo que isso aí já não me faz, já me ultrapassa. Para E eu trouxe até o caso do Brasil, que depois poderei deixar ficar. O Brasil já tem, desde 2013, uma aposentação especial para pessoas com deficiência. Eles fazem a diferença entre idade, 25 anos de tempo de serviço de contribuição para os homens e 20 anos para as mulheres, porque as mulheres têm, isto está fundamentado em estudos, têm um desgaste maior, porque é um desgaste psicológico, físico, social, económico, portanto, porque a deficiência não é só a limitação pessoal. A deficiência agrava-se com as limitações socioculturais e económicas, não é? E as mulheres é um grupo mais vulnerável. E vão por aí fora, então também tem, mediante a idade, se as pessoas optarem para a reforma por idade e não tendo o tempo todo contributivo, eles têm aqui uma fórmula também para ver isso. Portanto, isto não é um caso isolado, não é único, portanto, mas é um direito que temos e que devemos. E
deixam-nos essa proposta.
Sim, sim, já está aí. Tenha depois o caso do Brasil, se quiserem.
Se me permitem, a questão desta proposta prende-se com o facto, ou seja, a diferença da proposta em relação àquilo que já existe, prende-se com o facto que pretendíamos que a carreira contribuinte, hoje, se eu me aposento, se eu tiver uma deficiência e me aposentar, aposento-me com base naquele tempo de serviço que descontei, nos descontos que fiz. O que nós pretendíamos era que, se a carreira exigir 40 anos de serviço, mas eu for portadora de deficiência e só tiver 20 anos de serviço, me sejam contabilizados os 40. E eu me possa aposentar com um valor de reforma igual a qualquer outra pessoa, porque aqui é que está a igualdade, não é? O direito de igualdade é, eu tenho dificuldades, mas as minhas dificuldades são colmatadas pela própria sociedade, não é? São compensadas na medida em que eu não posso aceder a meios, não é? Eu não vejo bem, ponho óculos. Se, por contrário, não consigo cumprir o meu tempo de serviço todo, dão-me algum tempo de serviço. É essa a diferença da proposta. Obrigada.
Pronto, e só deixa-me acrescentar, que não vou dizer nenhuma novidade, com certeza, mas um esforço que uma pessoa faz, um portador de deficiência faz, para trabalhar, é muito superior a um esforço de uma outra pessoa não portadora. Portanto, há um maior desgaste só por si que deve ser também tido em conta. Obrigada.
Muito obrigada, eu agradeço a vossa exposição. Nós permitimos que demorassem muito mais tempo, porque também muitas das dúvidas certamente ficarão esclarecidas com esta exposição. Pergunto aos deputados presentes, temos aqui também mais o deputado Pedro Alves, do grupo parlamentar do PSD, só estão dois grupos presentes, enfim, embora o bloco também esteja através do seu assessor, se querem colocar alguma questão.
Não era propriamente, não sei se está ligado, está propriamente uma questão, era agradecer em primeiro lugar a presença do CIP aqui assim nesta casa, que é sempre importante que venham e que nos tragam exatamente quais são as vossas propostas, as vossas preocupações. Dizer ainda que também penso que já foram provavelmente ali à Almerinda, que já foi recebida pelo grupo parlamentar do PCP por causa de precisamente deste problema das pessoas portadoras com deficiência. Penso que também está pedida uma outra audiência que está para ser agendada ainda para este mês, da qual terão conhecimento brevemente. Queria dizer também que o PCP acompanha todas estas propostas que os senhores aqui nos trouxeram, portanto que nós estamos a analisar e em reflexão para priorizar a sua apresentação. Dizer ainda que também sou professora, estou aqui assim pela primeira vez, sou do Distrito do Porto, portanto pelo Distrito do Porto, fui eleita pelo Distrito do Porto, sou da secundária de Irmesinde, e dizer que realmente também enquanto professora estou desse lado. E é só.
Faz favor, senhora deputada Germana Sousa.
Boa tarde. Também só para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vossa presença aqui hoje. Trouxeram-nos aqui um dossiê e também outros contributos que considerámos pertinentes e, portanto, depois de analisar, daremos o devido andamento, que consideramos de facto que há questões que são, há necessidade de fazer algumas alterações. Muito obrigada.
Muito bem.
bem. Nós estamos, os grupos parlamentares cumpriram assim, sendo muito breves. Se houver mais qualquer coisa que queiram acrescentar, uma coisa muito pontual, têm agora essa oportunidade, senão depois encerraremos para dar lugar à reunião da Comissão de Educação, que é nesta mesma sala, agora às 3. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Não? Foi esclarecedora e depois também agradecemos o terem nos trazido de facto as propostas em formato papel. É verdade. E com 3 professores, pelo menos, não é? A Laura não é professora, mas não. Não, então são 2, somos dois professores, eu e o Pedro Alves. É verdade, portanto, também é natural. Mas não é só os professores que a educação diz muito, de facto. A educação tem de ser um projeto de todos, de toda a sociedade. Tem de haver, eu concordo precisamente com aquilo que disse, que tem de haver uma colaboração interinstitucional, porque a educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento de uma sociedade. E só valorizando a educação, dignificando os professores, dignificando e valorizando o seu trabalho, apostando também nas suas carreiras, porque ninguém se sente realizado se, de facto, em termos remuneratórios e em termos de condições de trabalho, não estiverem à altura das suas expectativas. Portanto, naturalmente, que é um esforço que todos teremos de fazer para conseguirmos aproximar aquilo que são as condições reais, daquilo que são as expectativas, daquilo que são os recursos do país, que, embora sejam poucos, naturalmente são sempre bem gastos quando são gastos na educação. E, portanto, muito obrigada a todos e até já. Muito obrigada.